Olá, eu sou a Rafaela Ribeiro e bem-vindo a mais um especial de fim de ano do Notícias Agrícolas. No especial de agora, vamos conversar com o diretor-geral do CCAFE, Marcos Matos, e saber então aí um balanço, né, desse ano tão difícil para a cafeicultura brasileira. Mas vamos saber então um pouquinho aí o que foi de produção, exportação. Tudo bem, Marcos? Vamos falar aí um pouquinho desse mercado do café.
Olá, Rafael. Olá a todos. Uma satisfação sempre estarmos juntos e compartilhar tantas informações, né? Foi um ano aí cheio de fortes emoções e tudo promete que 2025 será da mesma forma.
Então vamos começar no início aí, né? Um ano de fato muito difícil, né, Marcos? Aí com uma cafeicultura enfrentando altas temperaturas, uma estiagem muito prolongada e um mercado aí totalmente volátil. Então, o que que você tem de fato para nos dizer sobre esse, um resumo desse 2024, se é que é possível fazer?
É um desafio muito grande, ainda mais que o Brasil tem muitas notícias boas também para compartilhar. Então, em meio aos recordes quebrados em volumes exportados, em volume em qualidade, em sustentabilidade, ganhando mercados, quando na verdade a agenda internacional é de perda de mercado por conta das novas regras ao fluxo do comércio. O Brasil, graças ao seu banco de dados oficiais, bancos de dados públicos, a sua real sustentabilidade, conseguiu ganhar mercados. Isso no meio de anomalias climáticas, de entraves logísticos. No último mês nós noticiamos, né, 1,7 milhão de sacas paradas nos portos, os prejuízos que isso acarreta, porque os navios pulam escala, atrasam, gera custos adicionais para os nossos importadores, com margens já super apertadas. E nós temos, obviamente, o país que deixa de aferir receitas cambiais muito expressivas. Então, nós temos entraves logísticos que tendem a seguir muito complicado se não investirmos em infraestrutura, se não mudarmos essa agenda, focando, né, na carga, cargas em containers, principalmente, cargas em volume também. E, obviamente, nas questões climáticas, o café brasileiro, que sofre esses impactos, e o café é uma planta perene que é muito sensível à sua fisiologia, e o Brasil é um país continental que é suscetível às anomalias climáticas. Nós temos que trabalhar ainda mais com a pesquisa e desenvolvimento, com mais linhas de pesquisa, buscando a resiliência e ter qualidade, ter volume e produtividade diante dessas altas temperaturas. Lembrando que o café é amigo do meio ambiente, balanço de carbono de café negativo, ou seja, mais incorpora do que emite, isso comprovado cientificamente, revistas científicas, e nós muito próximos de ter a nossa primeira plataforma de crédito de carbono. Então, tudo isso nos fortalece em várias argumentações, em cenários positivos, ao mesmo tempo que a gente tem um dever de casa muito expressivo para ser feito.
Marcos, também, né, como você comentou, apesar das notícias difíceis que a gente passou durante esse ano e também, né, depois vamos falar um pouquinho sobre a expectativa do próximo ano, mas como que ficou de fato os preços, as negociações, né? Houve movimentação boa nesse mercado também, né?
Ah, sem dúvida, o Brasil é importante que se diga, é um país muito organizado, os segmentos produtivos estão muito próximos uns dos outros, as cooperativas, que são os produtores, as empresas nacionais, globais, com seus times de sustentabilidade. E é conhecido que o Brasil é aquele que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor. O Arábica, nesse momento, está em 87%, ou seja, do 100% que é exportado do valor, 87% é renda sustentável para o produtor de Arábica e 93%, quase 94% para o produtor de Conilon. Então, isso mesmo em tempos de variações de preços, preços mais baixos, essa eficiência ajuda o produtor a seguir investindo. E nós, obviamente, nesse meio todo, nesse meio tempo, com todas essas variáveis, a gente vê que o consumo está crescendo. Então, essa é a boa notícia. Apesar das tensões geopolíticas no mundo, o consumo segue firme e forte. E se o Brasil é mais organizado, ele consegue transmitir de uma forma mais eficiente os preços internacionais ao produtor, e esses tempos de novas regras ao fluxo do comércio, em que quem tem a sustentabilidade, quem tem como comprovar a sustentabilidade, sai na frente. Isso, com certeza, no café brasileiro já é uma verdade, já é comprovado que nós aumentamos o nosso market share. Quanto mais exigente o mercado, mais o Brasil aumentou suas vendas.
De fato, você falou aí a sustentabilidade, e eu acredito que esse ano foi uma das palavras aí de mais destaque na cafeicultura, né? O quanto de fato ela vem movimentando, né, esses manejos sustentáveis, vem contribuindo na, no, nas lavouras mesmo e também para deixar o nome do café brasileiro mais em destaque.
Ah, com certeza, Rafaela. Olha, a sustentabilidade sempre foi prioridade para o Secafé. Estou no Secafé desde 2016. Isso sempre foi uma agenda absoluta. E nós temos um recurso que vem das contribuições das exportações reservado para a sustentabilidade. Quanto mais o Brasil cresce, mais podemos apoiar esse pilar. Nós que tínhamos uma gerente de comunicação, promovemos ela a uma diretora de sustentabilidade, a Silvia Pessoal, dada a importância estratégica de todo esse tema. E hoje nós temos várias pautas dentro da sustentabilidade. Tanto do aspecto social, que é muito sensível e nós temos que atuar fortemente, quanto na ambiental, discussões de limite máximo de resíduos, discussões de carbono, todo esse monitoramento socioambiental, que é uma agenda pré-competitiva. Então, são muitas temáticas que a gente tem que atuar, e obviamente a sustentabilidade acaba sendo a base da nossa promoção da imagem. O Secafé que faz promoção da imagem em mais de 50 países no mundo. Já vimos o sucesso que foi na China, desde 2019, com ações muito consistentes por lá, resultando em grandes parcerias esse ano. E isso nos dá mais fôlego e mais motivação para 2025, fortalecer essa parceria. Temos o exemplo da Luckin Coffee, com muito interesse no café do Brasil, querendo comprar ainda mais. Temos a Alemanha superando os Estados Unidos nas compras de cafés do Brasil, se tornando o maior importador global do café, porque a Alemanha passa por debates novas regras. Então, todos os continentes, todos os blocos econômicos, países árabes, Oriente Médio, todos têm aumentado as compras de cafés do Brasil. E a despeito das nossas preocupações de SAF, que são legítimas, o Brasil vai continuar a atender a todos esses mercados.
E dentro também aí de toda essa movimentação chegou a EUDIAR, né? Para aí trazer mais um ponto para esse mercado, né, do café e também mais aí uma movimentação, uma especulação. Então, o que que podemos esperar, Marcos? Qual que é a expectativa de fato aí no mercado cafeeiro com relação à lei anti-desmatamento?
Bom, a lei anti-desmatamento, ela é muito complexa, pensando na realidade do mundo em termos de condições de comprovar a sustentabilidade, o desmatamento em questões sociais, porque a EUDR ela foca no zero desmatamento pós-dezembro de 2020, mais legislação relevante, mais outros aspectos da sustentabilidade, fazendo sobreposições, inclusive com outras regras que fazem parte do Pacto Verde. Então, há uma complexidade muito grande e é natural que as discussões hoje, dentro do Parlamento, da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, é de uma possível postergação, embora a gente tenha que esperar um pouco mais, porque nesse momento, das 8 emendas que foram apresentadas na última sessão, duas foram aprovadas, né, pelo próprio Parlamento, e ainda há uma dificuldade de se obter o acordo. Então, a tendência é política, sim, de ter uma postergação, mas temos que aguardar. Agora, e o EUDR resultou em muitas desinformações, mesmo internas. A gente criou uma página, uma landing page que fala sobre a EUDR, que explica boa informação ao produtor, porque o nosso importador, ele já faz testes desde março, independente da postergação, ele já pede comprovações, ele já tem os seus próprios sistemas, porque ele é o responsável pela lei. Ele precisa fazer o preenchimento da devida diligência, fazer análise de risco e mitigação de riscos. Então, ele está com a responsabilidade nas costas. Ele precisa do Brasil, precisa fazer testes. Então, nós estamos enviando informações há muito tempo. Ele checa, há falsos positivos, há falsos negativos, que são os alertas ao desmatamento. Nós contratamos a Fundação Solidariedade para esclarecer esses falsos positivos. E por isso que o Brasil aumentou em 54,5% as vendas para a União Europeia. Por isso a Alemanha aumentou em 77%. Então, não é que o Secafé e seus membros não estão atentos ou se precipitaram. Não, pelo contrário. A gente sabe que o nosso importador está preocupado e precisa do Brasil. Então, nós mostramos que, com proatividade e muito profissionalismo, nós ganhamos mercados.
Vamos falar também um pouquinho do dólar, né? Esse começo do mês de dezembro aí acompanhamos uma movimentação frenética do dólar, né? O quanto de fato ele impactou, Marcos, no mercado e o quanto aí, qual que é a expectativa dele impactar ainda mais aí, talvez no próximo ano, o quanto isso vem interferindo, essa movimentação vem interferindo.
Olha, nós sabemos que uma taxa de câmbio num ponto de equilíbrio, acima do ponto de equilíbrio, beneficia as exportações do primeiro momento, porque nossas cotações são em dólares, então um ponto mais alto desse câmbio, e o Brasil que tem entradas, custos do Brasil muito altos. Nós estamos aqui a logística num dos pontos de preocupação. Mas também um dólar muito alto também resulta em custos de produção mais altos. Então nós temos um aspecto da cotação internacional, o outro do custo de produção. Mas nós temos um outro aspecto, Rafaela, que também leva uma atenção especial de todos nós, que é a imagem do Brasil no mundo, por meio do equilíbrio fiscal, que o governo busca e precisa ser mais consistente e gerar mais confiança. Porque também uma taxa de câmbio muito alta e sem controle, isso vai nos dar inflação, juros mais altos. O investidor internacional vai olhar para o Brasil com mais receios e o nosso empresário vai sofrer mais para ampliar sua capacidade de fazer investimentos. Então, para nós também precisamos de um controle muito profissional, eficiente das contas públicas e trazer, obviamente, o dólar para um patamar que é competitivo para as exportações, não onera os custos de produção e também, obviamente, gera uma imagem boa para o Brasil em termos de contas públicas. Então, obviamente, que a gente entende que o Brasil precisa evoluir e melhorar em alguns aspectos.
Bom, sobre as exportações, conversamos bastante aqui, né, sobre os recordes de exportação que a gente vem batendo mês após mês. Mas o que esperar aí de 2025? A gente já consegue vislumbrar alguma coisa?
Olha, antes até de falar de 2025, eu sempre dou ênfase no recorde que foi o mês de outubro, recorde mensal da nossa série histórica. O Brasil, que lidera há séculos o mercado global de café, teve agora em outubro seu maior volume exportado, 4,9 milhões de sacas. E semana que vem, Rafaela, vamos publicar o relatório de novembro. Prestem atenção que vem números muito bons, muito firmes, ainda mais aquecido. E mostra que o Brasil realmente tem um potencial sensacional de ampliar mercados. Então a gente conclui 24, obviamente, com um recorde absoluto. Acredito que já em novembro a gente já possa ter esse recorde no ano civil, porque o recorde anterior eram 44,7 milhões de sacas em 2020. Já estamos com 41,5, ainda tem mais um mês super aquecido, que semana que vem vamos todos saber esse volume. E nós vamos entrar em 2025 nesse contexto, um contexto com as economias muito forte, seguem crescendo, as projeções do FMI, da Organização Mundial do Comércio, de um fluxo do comércio vigoroso, o consumidor americano está mais otimista, os números dos Estados Unidos também. Então, a gente põe a China, segue firme e forte crescendo, como todo o mercado asiático nas compras. Então, nós vamos ter, sim, um ano positivo, não vamos falar em recordes, porque tem toda a questão de climática, das safras, mas podemos garantir que, apesar disso, apesar da logística, o Brasil vai fornecer o café necessário que é demandado pelos mais de 150 mercados que compram do Brasil nos últimos anos.
Marcos, outro ponto que a gente conversou também durante esse ano aí, a importância, né, de como a marca Café do Brasil vem ganhando espaço, vem ganhando novos ambientes, né? Então, qual que é a expectativa também para o próximo ano em trabalhar de fato essa marca, em trabalhar o nosso café para ganhar cada vez mais os países mundo afora?
Olha, esse assunto me deixa muito feliz, porque a gente no Ser Café tem feito um esforço muito grande em divulgar a marca Cafés do Brasil e a nossa real sustentabilidade, a nossa sustentabilidade, a nossa diversidade e a BSA fazendo um trabalho magnífico com as qualidades. Então, o que que nós conseguimos via CDPC, que é o Conselho Deliberativo de Política Cafeeira? Unir todas as entidades privadas, unir o governo, usar recursos do Fucafé para revitalizar essa marca Cafés do Brasil. Não apagar o passado, pelo contrário, o mundo todo conhece a nossa marca, mas a gente precisa contar as nossas histórias. Por trás desse nosso logo, tem tantas histórias de mais de 300 mil cafeicultores que preservam o meio ambiente, que tem um progresso humano muito forte, o índice de desenvolvimento humano, o balanço de carbono, com tantos aspectos de investimento, gerando riqueza, progresso humano nas regiões produtoras e preservação ambiental. Então, nós contratamos uma empresa, vamos começar em breve os trabalhos, que nós chamamos de branding, né? A nossa marca Cafés do Brasil, essa revitalização. E juntos temos a BIC, a BICS, que é do café solúvel, a BICS, a BIC do torrado e moído, nós da exportação como C Café, temos a produção com a CNA e CNC, e temos também a BSA nos ajudando, e vamos trazer também novos parceiros que conhecem, obviamente, desse mercado há muitos anos. Então, nós estamos muito animados de uma forma mais coordenada, com governança complexa, mas porém união, a gente fazer muita ação de promoção da imagem num momento que é positivo para o Brasil e o consumo de café está crescendo.
Então, para a gente finalizar, de fato, estamos deixando 2024 aí, que foi difícil, mas também mostrou muita resiliência, né, e também boas movimentações. Então, o que esperar, Marcos, para 2025 com relação aí ao mercado cafeiro?
Olha, eu espero de 2025 uma união muito forte como nós fizemos em 2024, e para isso eu sou muito grato aos membros do CECAFé, as empresas nacionais, globais e cooperativas, que trabalham de forma competitiva, nos proporcionou até uma plataforma de rastreabilidade com praticamente 100% das exportações pan-europeia e gerou uma imagem tão positiva para o Brasil. E essa união dos membros do CECAFé, essa união entre as associações de café, nós somos mais que parceiros, nós somos amigos. Isso realmente com um diálogo muito bom com a Apex, com o presidente Jorge Viana, Comissário da Agricultura, né, o ministro Fávaro, o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, é muito atuante no café, uma atenção especial. Nós tivemos, graças a todos esses ministros, representando o Brasil na OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, na OCDE, com a FAO. Então, nós não tínhamos mais a plaquinha CECAFé, né, tinha a plaquinha com o meu nome, Brasil. Então, é uma responsabilidade muito grande isso. Então, essa coordenação, essa discussão, essa união vai realmente nos dar mais força para enfrentar tensões geopolíticas, dificuldades logísticas, as anomalias climáticas.
Maravilha, Marcos. Bom, agradeço demais mais uma vez a sua participação aí. Espero contar com outras entrevistas, né, com você em 2025.
Muito obrigado pela parceria, Rafaela. Vai ser um prazer e espero compartilhar muitas informações positivas. As difíceis também, ossos do ofício, e contem sempre com o CECAFé.
Maravilha, esperamos também aí trazer boas notícias durante 2025. Agradeço a sua companhia até aqui. Vou ficando aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.